Boa tarde aos amigos, boa tarde aos colegas. Para esta oficina, Histórias Inspiradoras 2, parte 2. Hoje trabalharemos um dos grandes escritores russos, Máximo Gorki, um autor com pensamentos agudos e com uma grande aptidão para a compreensão da alma humana. E nós trabalharemos o texto do Máximo Gorki dentro de um tema. O tema diz respeito a... O tema diz respeito ao seguinte: às vezes, uma parte da verdade é um ato de amor. Um tema que encerra diversos elementos de dubiedades. Não é? O que quer dizer que às vezes uma parte da verdade será um ato de amor? Por favor, considerem na historicidade de vida dos senhores, nas muitas vivências que tiveram. Provavelmente, em alguns momentos, quando se depararam com parte de uma verdade, sentiram que foram negligenciados, sentiram que não foram acolhidos ou entendidos, sentiram inclusive às vezes que houve uma traição, uma mentira deliberada quanto a isso. Outras vezes, quando estiveram diante de parte de uma verdade, sentiram-se protegidos, acolhidos. Quando, por exemplo, foram a um médico e ele apresentou os exames, e este médico, compreendendo o seu modo de ser, lhe falou: olha, vamos fazer mais exames, vamos ver se de fato o que temos aqui é representativo. Isso, para o médico e para você, constituiu uma parte da verdade. Bem, mas como podemos nos orientar diante desses fatores? Quando de fato isso será algo que possui uma indicação congruente, concreta? E quando será uma dubiedade? Quando isso será uma falácia? Quando isso deve ser evitado? Esse é o tema do nosso trabalho de hoje, nesta segunda oficina Histórias Inspiradoras, parte 2. Em que isso vai nos auxiliar nos dias que estamos vivendo, nesses dias tão difíceis? Sobretudo, isso pode nos auxiliar quando um de nós estiver na iminência de ter de dizer, necessariamente, às vezes, por um familiar idoso, que o quadro clínico dele é gravíssimo. Como faremos isso? Qual é o critério que você adotará para dizer isso a outra pessoa? Existem esses critérios? Se existem esses critérios, vejamos então agora, no trabalho desta oficina, como podemos nos nortear, segundo os estudos em filosofia clínica. Muito bem, vamos então ao texto de Máximo Gorki. Esse texto do Máximo Gorki conta a história, um homem está falando, um jovem está contando que ele teve um amigo e que esse amigo foi, ele nem teve mais notícias, nem sabe mais onde esse amigo está. Ele diz que inclusive esse amigo desapareceu, tomou rumo e sumiu e ele não sabe mais localizar este amigo. Então ele nos conta que, eu vou ler para vocês. Um dia, este amigo pôs-se a caminho para vir à minha casa. Ele gostava muito dos caminhos estreitos e eis porque, sem chegar ao seu destino, ele partiu, talvez, para o lugar onde está ainda e onde provavelmente nem voltará mais. Vivia com sua velha mãe. Ela tinha, nessa época, 63 anos. A morte espreitava. Ora, Em um mesmo dia, eu recebi duas cartas. Numa carta, informava-me que ele não viria mais para minha casa. E na outra carta, era na verdade uma carta para a mãe dele. Perguntava-me se ele já tinha chegado. Suplicava-me que velasse por sua alma e por seu corpo e lhe escrevesse, dizendo-lhe como passávamos o tempo, como ele ia. Eu li e reli essa carta. E diante de mim erguia-se a imagem desta mãe, tal como eu a conhecia. Achacada, doente, os olhos meigos, brilhando de infinito amor pelo filho. A única preocupação de sua vida era o filho. Seus únicos pensamentos eram pensamentos para a felicidade dele. Vejam então, este jovem, ele se depara com uma situação muito difícil, uma situação muito delicada. Nessa situação, a mãe aguardava o filho não viria, não é? Ele sabia disso pela carta. E o que ele deveria fazer? Dizer para essa mãe, no tempo em que essa novela foi escrita, essa curta novela do Máximo Gorki, 63 anos era uma idade muito avançada. Uma pessoa nessa idade era um idoso. Hoje, para os nossos padrões de época, isso já ser um idoso, em muitos casos, há jovens com 75 anos, não há? Mas na época e no contexto dessa novela, era sim uma senhora de idade, enferma, precisando de cuidados. E agora ele diz a ela, já que a carta caiu na mão dele por engano, ele deve dizer, olha, essa carta caiu por engano, ele não virá, pode esquecer o assunto. Isso seria a verdade? Aliás, esse é um modo de se dizer a verdade? Como trabalhar com essa questão? Ainda mais no tema que estamos tendo aqui hoje, que é, às vezes, uma parte da verdade é um ato de amor. Bom, se ele chegar até esta senhora e disser a ela uma parte da verdade, isso é um ato de amor? Ele estará protegendo, já que ela tem 63 anos, ela está enferma, cansada. Isso seria um ato de amor ou isso seria um roubo? Se nós a consultássemos, ela poderia nos dizer que para ela, por tudo que ela viveu, por tudo como ela é, o fato de ele não ter dito a verdade, caso ela soubesse, foi muito mais um roubo, que ela preferia ter o sofrimento de saber que o filho não viria do que isso que ele fez. E ela não consideraria, neste caso, como uma parte da verdade, mas como uma mentira. Vejam os problemas quando nós levamos por elemento prático essas considerações. Eu sei que neste momento parece tudo nublado, tudo muito difícil de discernir, mas vamos avançar um pouco mais e provavelmente as coisas tomarão uma outra evidência, está bem? Lembrem que na clínica, muitas e muitas vezes, quando estamos diante de quadros assim e a pessoa nos diz, então, doutor, é isso, é aquilo, nós não sabemos. Clínica é um exercício de fundamento, de método. Por isso, precisamos pesquisar a historicidade da pessoa. Precisamos pesquisar a estrutura de pensamento desta pessoa. E só então poderemos tentar dizer alguma coisa. Muitas vezes não diremos qualquer coisa. Neste caso específico, e em muitos que se assemelham a estes, muitas vezes a própria continuidade processual da história nos traz um encaminhamento. Vamos então prosseguir. Ele se pergunta, não é? Devo dizer-lhe a verdade? Perguntei a mim mesmo. Há uma verdade que é necessária ao homem, porque lhe purifica o coração, limpando-o de manchas, de grosserias. Essa verdade consiste no horror à vergonha. Que ela viva sempre, porque é uma verdade nobre. Mas há uma outra verdade, que é como uma pedra caída sobre a cabeça de um homem. Anula-lhe o desejo de viver. Que desapareça a tal verdade. Se eu dissesse a essa mãe que seu filho tinha desaparecido para sempre, poderia matá-la de um golpe. E isso era o melhor que poderia acontecer. Mas, se ela não morresse com essa ignóbil e horrível verdade, todo o ideal de sua vida seria destruído. Por favor, não percam a continuidade descritiva. Vamos repetir esta parte. Se eu dissesse a essa mãe que seu filho tinha desaparecido para sempre, isso a mataria com um golpe. E isso era o melhor que poderia acontecer. Vejam, não é? Mas se ela não morresse com essa ignóbil e horrível verdade, todo o ideal de sua vida seria destruído. Os últimos dias de sua existência seriam envenenados por uma dor intolerável, por um desespero inútil, cruel. Durante 28 anos de trabalho e de sofrimentos, tinha resumido todas as suas dedicações no amor a este filho. E eis que perante a morte dele, lhe era arrebatada essa consolação única, a felicidade de saber que seu filho era um homem, que era forte e podia afrontar as batalhas da vida sem auxílio de sua mãe. E ele acreditava-o firmemente, ele sairia vencedor. E eu diria, ele foi vencido? Como poderia? Não. Mais valia, neste caso, mentir. Bem, estamos diante de problemas muito graves, não é, senhores? Muito sérios aqui. Vejam, alguns poderiam dizer, bom, isso não seria propriamente uma mentira. Ele mostra que conhece parte da história desta mulher, enferma, cansada, nos seus últimos momentos, educou um filho, 28 anos, e agora dizer a ela que esse filho nem existe, que está longe ou aconteceu alguma coisa, isso tornaria a vida dela muito, muito complicada. Seria uma tortura. Ele diz que numa situação dessa, mais vale mentir. Quero retornar ao tema do nosso trabalho hoje. O tema é, às vezes, uma parte da verdade é um ato de amor. Nesse caso específico que estamos vendo, é disso que estamos tratando? Vejam os riscos das terminologias. Vejam os riscos das definições em alguns casos. Não é? Alguns poderiam confundir aqui, dizer de forma alguma. Não há como confundirmos o ato da mentira dele com o ato de uma verdade em parte, que não foi dita inteiramente. Em clínica, não é o filósofo quem dirá se está acontecendo um elemento, se está acontecendo um outro elemento. Não é da competência do filósofo isso. Mas, como então vamos resolver esse impasse? Primeiro, para termos um parecer mais próximo, é interessante que, pelo menos provisoriamente, afastemos essa rápida propensão que muitos têm de um julgamento, de uma avaliação imediata desses fatores. Há muitos elementos envolvidos. Vamos aprofundar um pouco mais, então, o texto de Máximo Gorki. Ele disse, então, durante 3 meses até a sua morte, escrevia-lhe cartas, imitando a letra do filho. Vamos mudar a página. Então, durante 3 meses, escrevia-lhe cartas, imitando a letra do filho e começando com essas palavras: minha querida mãe. Talvez os senhores digam: bom, agora foi longe demais. Uma coisa seria talvez ele flexibilizar elementos morais em nome da piedade, da condescendência, do humanismo para com quem sofre. Outra coisa seria agora o que ele está fazendo. Ele está imitando a letra do filho dela. Ele está assumindo a identidade do filho dela. Isso já é outra história agora. Mas vejam, senhores, por favor, não é muito complexo, por vezes na vida, quando você entra numa seara como estas, você saber até que ponto significa que foi longe demais. Até qual é a parte que é ir longe demais? Existe um princípio? Será que existe um parâmetro para ele dizer, bom, até tal ponto ele pode ir? A partir dali já não pode, porque então é demasiado. Bom, nós temos todo esse controle na vida? Isso é possível? Uma tal coisa seria plausível? E vejam, estamos falando de elementos práticos, concretos, das nossas vidas, da clínica. Para alguns, isso é tão grave que eles sequer entram nessas questões. Se você falar, às vezes uma parte da verdade é um ato de amor, a pessoa recuará. Ela dirá, como assim uma parte da verdade? Ou seja, diante de certas mensurações, nos deparamos muitas vezes com um fator. Não é possível para algumas coisas da vida, alguns contextos, alguns eventos, alguns elementos, mensurar. Ele prossegue o texto dizendo, respondia com longas cartas, nas quais me demonstrava com mais eloquência e persuasão da que Lutero empregara para provar as suas teses, a necessidade de usar roupas de baixo que o agasalhassem bem. Eu dizia-lhe, e ela julgava sempre que era o filho quem escrevia, que levava uma vida fácil e alegre. Dava-lhe notícia dos meus trabalhos e sucessos, dizia-lhe ainda que seguia à risca os seus conselhos, era enfim terno, atencioso, cheio de respeito e amor. Como ela era feliz! Ela escrevia, meu querido filhinho, nunca foste para mim tão bom e tão afetuoso como agora nas tuas cartas. Do fundo do coração eu te agradeço. Tu dulcificas os últimos momentos da minha vida com os tesouros do teu coração puro. Considerem, por favor, a gravidade do que estamos tratando, a profundidade desses elementos na vida, não é? Algumas pessoas, se essa mãe soubesse o que está acontecendo, ela optaria por dar vazão a isso? Ela compreenderia? É muito grave. E, no entanto, este fator ilustrativo que o Máximo Gorki coloca aqui, ele vivenciou na sociedade na qual ele viveu, na época, no contexto, e estava nos mostrando que, por esse modo de ação, certos problemas que tentamos minorar podem se agravar muitíssimo. Muitíssimo. Ou seja, em outras palavras, Máximo Gorki nos chama a refletir sobre o seguinte: não é suficiente apenas que atuemos com amorosidade, com fraternidade, outros elementos precisam estar somados a estes: responsabilidade, uma observância muito próxima da sociedade na qual se vive, de fatores epistemológicos, de fatores axiológicos e outros. Muito provavelmente ele não estava agindo por mal, ele estava tentando aqui fazer seu melhor, mas pela maneira como estava fazendo, as coisas estavam se agravando muito. Olhem como prossegue essa novela. O rapaz então diz que Carreguei ainda mais as cores da fantasia e escrevi-lhe que é bom viver quando se possui uma tão santa mãe. Ela respondia que era suave morrer assim, quando se tinha um filho tão querido e tão dedicado. E assim morreu, acreditando na felicidade de seu filho. Durante este tempo, ele, o pobre rapaz, estava numa prisão longínqua. A sua transferência para as regiões frias e malditas do degredo. Bem, aqui eu vou fazer uma pausa e vou abrir os microfones para que vocês coloquem, por favor, considerações, reflexões sobre esta parte que vimos e em seguida farei alguns aprofundamentos, está bem? Vamos então fazer alguns aprofundamentos a partir disso que vimos até aqui. Dilemas como estes ocorrem em várias searas das nossas vidas. Por exemplo, por vezes você tem amizade com alguém e você se envolve com a pessoa, às vezes você casa com a pessoa e vem os filhos e, no entanto, era aquilo que era para ser uma amizade agora foi tão longe para você, para os seus padrões, que a pessoa um dia fala que ama e espera ouvir de você algo nesse sentido. E talvez você, às vezes, vai se dar conta somente ali o quanto já foi tudo tão longe. Esse é um primeiro exemplo de complexidade. Vejam agora um outro exemplo de complexidade em elementos que fazem paralelismo a isso que estamos tratando aqui. Por vezes, você está numa situação existencial, você é médico num grande hospital, está atendendo pessoas, há uma epidemia e várias pessoas chegam e você precisa às vezes passar um prognóstico, um diagnóstico ou prescrever uma droga medicamentosa e ao fazer isso você se depara com situações, com elementos que praticamente desfazem o trabalho que você está buscando fazer. Como é um hospital, está buscando salvar vidas, mas para algumas pessoas um prognóstico, um diagnóstico não é propriamente uma tentativa de salvar, é uma sentença, às vezes no sentido contrário. Ora, mas o médico está tentando fazer seu trabalho, como ele vai diferenciar isso? Um terceiro exemplo de complexidade sobre isso. Por vezes, um casal adotou uma criança, mas por N razões da vida, pelas questões existenciais que se impõem, nunca houve uma oportunidade de dizer a essa criança sobre o caráter adotivo. E no fim, para esse casal, dado o amor que tinha pela criança, isso sequer significava qualquer outra coisa, não significava mais nada. Era um filho do coração, da alma desse casal. Mas um dia, numa festa familiar, um dos primos, e de uma maneira muito dura, diz a esse jovem de 15, 16, 17 anos, que ele é adotivo. Para os pais desse jovem, isso não quer dizer nada, se é adotivo ou se não é, porque eles nem sabem mais diferenciar as coisas assim. Mas para o jovem, pode ter sido muitíssimo pesado. Pode, a gente não sabe. Por vezes, ele pode ter se sentido traído, enganado. Outras vezes, não, vai se sentir agradecido, lisonjeado, inclusive, por ter sido escolhido pelo casal, e pelo amor que os une e que faz com que coisas assim não tenham o menor peso. Como a alma humana vai muito longe, cada um de nós é tão diferente, cada um de nós possui uma historicidade única, uma estrutura de pensamento única, um modo de ser no mundo inédito, único. Então, como podemos construir uma fórmula para todos? Não é? É muito improvável que consigamos algo dessa natureza. Como agir? como fazer, como no caso deste texto que vocês acabaram de ver. Máximo Gorki nos prega uma grande peça. E essa novela dá uma guinada completa. Ele diz que, olhem como ele fala, ele diz, não é interessante, bonita esta história? Somente eu lamento uma coisa, fui eu que a inventei toda. E aí ele vai nos contar que, na verdade, tudo isso era uma espécie de um texto no qual ele pôde se resgatar ao construir desta forma as coisas. Como um pintor que tinha uma pequena pousada muito bonita no sopé das montanhas, e ele perdeu essa pousada, e através de uma pintura ele tem a impressão subjetiva de tê-la de volta. Mais ou menos por aproximação, isto. É a maneira como ele contemporiza as tintas pesadas que ele colocou aqui, que para os padrões de época dele e para a sociedade dele não eram propriamente agradáveis, uma crônica, uma história como esta. Mas isso não resolve o nosso problema. Nós estamos trabalhando em histórias inspiradoras. Provavelmente, uma história inspiradora aqui, no seu contexto existencial, teria outra orientação. Quer ver? Se um de nós, por exemplo, tem um amigo, um parente próximo, alguém que, por razões da vida, acabou tendo a infecção grave, que pode inclusive custar a vida nessa pandemia que estamos vendo hoje. Qual seria a melhor forma de orientação de chegarmos a esta pessoa, até para informar o que se passa? Porque muitos sequer sabem. Para termos um encaminhamento de resposta, é preciso que primeiro possamos nos desfazer, tanto quanto possível, dos nossos sistemas de juízos, crenças, e possamos olhar tanto quanto possível e considerar tanto quanto possível o outro. Para alguns, é importante que você se aproxime de uma maneira amorosa, mas direta, e diga à pessoa que ela está com uma infecção que é grave e que os cuidados estão em andamento, desde dos cuidados paliativos até a internação que se fará necessária. Para alguns, esse é o caminho amoroso. E nunca, jamais, algo que se aproxime do texto de Máximo Gorki, no qual alguém, por piedade e por amor, faz toda uma simulação. Não pensem, por favor, que é o usual que se encontra nos consultórios, nos hospitais. Provavelmente não é. Muitas pessoas preferem não dizer e acham que se o pai ou a mãe que é idoso souber que tem um câncer, que tem um mal degenerativo, que tem algo que lhe custará a vida em poucos meses, acham que deve esconder do pai e da mãe para que tenha um final de vida tranquilo. E muitas vezes essa decisão não é baseada na outra pessoa. Se o nosso propósito é atender o outro, a resposta precisa ser com base na historicidade e na estruturação do outro, não na nossa. E para o outro, alguns, você às vezes tem um tio, um avô, um pai, que você conhece ao longo da vida como ele funciona, tanto quanto ele conhece você. Às vezes, para o seu pai, ele sabe que está com algo muito grave, mas ele não quer sequer falar sobre isso. É um direito dele. Ele vai fazer o tratamento, ele vai tomar os remédios, mas ele não quer conversar sobre esse aspecto. Eu sei que alguns consideram, puxa, mas no caso do texto do Máximo Gorki, o rapaz foi amoroso. Ela mesma diz como ele está sendo um filho bom, amoroso, ela vai morrer feliz. Puxa, mas isso é a autenticidade da vida? E nós temos o direito de falsear uma tal coisa para uma pessoa? Isso é completamente ilícito. Eu estou tomando a decisão pelo outro, quando o outro está nas suas faculdades e pode decidir por ele. De onde eu posso tirar um tal direito? Eu não posso. Isso não é da minha competência. Respeitar o outro quer dizer, inclusive, o direito que o outro tem de, às vezes, optar pelo caminho mais difícil. Eu posso discordar dele, eu posso não concordar com ele, mas o caminho é dele. Se ele está ciente, está informado e opta por isso, não me compete retirar a legitimidade do outro. Infelizmente, no texto do Máximo Gorki, e ele, como escritor notável que era, ele nos mostra que há caminhos que são tão ardilosos que nos enganam, enganam a nossa boa fé, enganam a nossa boa vontade. Há caminhos que fazem com que nós, tentando ajudar o outro, coloquemos muito mais a perder. E vejam a maneira como ele constrói a história, não é? O rapaz escreve para essa mãe, ele conhecia a mãe do amigo, escreve, se faz passar pelo amigo, enaltece essa mãe, agradece essa mãe. Ele faz tudo para que ela tenha os últimos tempos de vida felizes e bem. No entanto, buscando bem para ela, ele talvez tenha cometido um grande mal para a vida dessa pessoa. Não nos compete aqui julgar, dizer que ele, portanto, agiu de má fé, deve ser punido. Nós não sabemos, nós não sabemos. Quando o texto começa, as coisas já vão muito longe. Mas uma orientação em filosofia clínica seria por outro caminho. Seria primeiro você entender, compreender como é esta outra pessoa, para então, dentro daquilo que é possível, via intercessão com esta pessoa, promover esses endereços existenciais que por vezes serão muito diferentes. Por vezes a história teria que ser, para a legitimidade desta mulher, ele sentar com ela, tomar um chá com ela na casa dela e dizer que a carta chegou por engano até ele, que ele não sabe onde o filho dela está, que ele está muito longe, talvez, nunca mais deu notícias, e que ele, como amigo, gostaria de ficar com ela, gostaria de proporcionar a ela momentos bons, falar das boas lembranças do filho. Se esse fosse o caminho para esta mulher, seria muito mais condizente e, às vezes, a única forma de legitimar certos aspectos da vida. Só que, dados os dilemas e as variações existenciais, isso que estou colocando nem sempre é assim tão cartesiano, que você pode dividir com uma régua, então o indicado é isso, então o indicado é aquilo. Muitas vezes nos deparamos com situações extremamente dilemáticas, extremamente difíceis, e que são muito exigentes para a construção destes fatores. Chegamos ao final da nossa segunda oficina, Histórias Inspiradoras, parte 2. Amanhã, quarta-feira, prosseguimos o trabalho todos os dias, às 18 horas, teremos aqui a oficina. Vou aqui parar o trabalho e abrir os microfones.